Senhores deputados, muito boa tarde. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Temos quórum. Se bem se lembram, ontem ficamos em discutir hoje um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata, que consta, aliás, do nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos. Vamos começar exatamente por aí. E começaremos então pela apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Ministro do Planeamento e Infraestrutura sobre a situação no controle aéreo. O Sr. Deputado António Costa e Silva, presumo que queira fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos. Bem, este requerimento vem na sequência de um conjunto de acontecimentos ao nível da segurança aérea do setor da aviação nacional e elencar alguns desses acontecimentos. O primeiro, portanto, no final de 2016, tivemos aquela famosa polémica em que o responsável máximo do GPIA denunciou a falta de verbas no setor da segurança aérea e referindo o valor orçamentado que foi sujeito a cativações e o corte considerado excessivo. Bem, o que aconteceu é que este responsável, depois dessa discussão e dessa polémica, veio a ser exonerado pelo Governo. Já em janeiro deste ano, o Governo decidiu fundir o GISAF e o GPIA, aliás, uma matéria também controversa e contraproducente, e aliás qualificada pelo Presidente da APLA, Miguel Silveira, como patética esta decisão por parte do Governo. Depois veio aquela famigerada circunstância, diria, incompreensível e inaceitável falha no abastecimento de combustível ocorrida a 10 de maio deste ano no aeroporto de Lisboa, que, entre outras consequências, afetou 41.681 pessoas, levou ao cancelamento de 97 voos, atrasou a descolagem de 202 voos e obrigou 12 outros a divergir para outros locais. Outro aspecto também relevante ao nível da segurança aérea são as 25 ocorrências até ao momento ao nível de drones avistados perto de aviões e de aeroportos e que continuamos a aguardar o regime jurídico que venha a disciplinar esta atividade. Portanto, é uma matéria que se continua a repetir sistematicamente. Também, em setembro deste ano, portanto, na sequência de uma reportagem da RTP e depois de um ano de exercício de funções sem habilitação legal e exigível para o cargo, nomeado por este Governo, portanto, o responsável, o Presidente da NAVE, acabou por se demitir, tendo em conta essa reportagem e a circunstância de um ano sem habilitações para o efeito. Mais recentemente, em notícia do Expresso, vem, na sua última edição, é referido que o controle aéreo está em risco de colapso, porque o sistema de controle de gestão de tráfego aéreo, portanto, a ATM, utilizado pela NAVE, chegou ao limite, tendo registado já 4 falhas graves de funcionamento em 2017, portanto, estas ocorrências têm-se repetido. Apesar disso, os controladores aéreos têm feito chegar esta preocupação ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas, segundo as declarações dele na mesma notícia, sem quaisquer respostas. Portanto, é nessa sequência, portanto, que o PSD entendeu requerer a vinda do Sr. Ministro do Planeamento para nos esclarecer, portanto, esta confusão total e falhas graves de segurança que nós temos ao nível da aviação, portanto, ao nível da segurança aérea. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho já um pedido de inscrição. Sr. Deputado Costa, tem a palavra do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem como princípio ser favorável à presença dos membros do Governo e tem votado favoravelmente a vinda dos membros do Governo sobre praticamente todas as matérias que aqui foram colocadas, excetuando num caso em que o PSD uma vez apresentou um requerimento para uma Secretária de Estado que não tinha competências na matéria. Votámos favoravelmente sempre a presença de qualquer membro do Governo e neste caso, que foi retirado, não chegámos a votar, excetuando nesse caso, o Partido Socialista tem sempre votado favoravelmente. Agora, o voto favorável do Partido Socialista não nos deixa colocar um conjunto de questões, nomeadamente em relação ao texto que aqui o Grupo Parlamentar do PSD nos coloca. Em primeiro lugar, as falhas de abastecimento foram responsabilidade, segundo aquilo que foi debatido, da ANA Aeroportos de Portugal, que o PSD, o governo PSD-CDS, privatizou. Ou seja, é claro quem é que é a responsabilidade desse ponto de vista, já foi aqui debatido esse problema e a responsabilidade é da ANA Aeroportos de Portugal. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos de Portugal esteve aqui presente e só se esquecem de referir quem privatizou a ANA Aeroportos de Portugal foi o Partido Social Democrata. Em relação à nave, não deixa de ser verdade uma matéria que é muito relevante. Durante o anterior governo, a nave ficou apenas com um administrador. Talvez se tenham esquecido de referir isso, ou talvez não tivessem essa informação, não tendo poder de decisão sequer durante praticamente todo o mandato. Mas isto aqui também não é referido. Durante praticamente todo o mandato, a nave ficou sem poder de decisão. Também são aqui colocadas um conjunto de matérias, nomeadamente sobre a ANAC, quando o Sr. Presidente da ANAC foi nomeado contra a vontade desta Assembleia da República pelo vosso governo, coisa que também não está aqui colocada. Por isso, foi demitida a pessoa que tinha sido nomeada, que nem sequer tinha competências para estar. E, em relação à ANAC, o PSD e o CDS têm muito, muito, muito por onde pegar. Porque a verdade é só uma. O Sr. Presidente da ANAC foi nomeado por proposta do governo do PSD, contra a vontade expressa por unanimidade desta Assembleia da República, inclusive pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Por isso, dizer-vos que o grupo parlamentar do Partido Socialista, obviamente, que está preocupado com estas questões, nomeadamente a questão dos drones, é uma questão que nos coloca preocupação. Já houve discussão nesta matéria na Assembleia. A questão da segurança aérea é muito importante em Portugal, como em qualquer país. Obviamente que os sistemas, também relacionados com os problemas dos próprios sistemas informáticos existentes, o próprio Céu Único Europeu, colocam-nos enormes desafios. Obviamente que estamos disponíveis para debater. Obviamente que aceitamos, sem de bom grado, a presença do Sr. Ministro, como também, se for necessário, mais audições sobre essa matéria, com pessoas que também relacionadas com o tema. Agora, não podemos sequer concordar com o teor do que aqui está descrito, porque é uma verdade enviesada, em que colocam verdades como absolutas, sem explicar a história. E essa é a posição do Partido Socialista. Dizer, votamos favoravelmente o requerimento, mas não podemos dizer e considerar totalmente com os considerandos que esquecem uma parte significativa e importante da história.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo já também pelo fim, por dizer que o PCP vai votar favoravelmente este requerimento e consideramos, de facto, que há aqui um conjunto de matérias que temos que discutir de uma forma aprofundada e há aqui aspectos que merecem a nossa maior preocupação. Há problemas que resultam do atraso considerável com que determinadas decisões deveriam já ter sido tomadas. A situação do transporte aéreo, da sua fiabilidade e até da sua segurança merecem uma atenção e uma abordagem com muita seriedade e muito rigor, dado o melindre e a exigência e a responsabilidade que implicam e que exigem. Estamos a falar de decisões que estão a demorar na sua concretização e na sua adoção, desde logo, e não é 2 anos, porque, como já aqui foi dito, os problemas graves no funcionamento do Aeroporto de Lisboa, como o que foi referido sobre o abastecimento de combustíveis, a responsabilidade foi, salvo erro nesta sala, ali sentado o Sr. Presidente, que foi nomeado pelo Grupo Vinci, a quem o governo anterior vendeu a ANA, portanto a privatização da ANA e a nomeação da atual gestão e dos seus responsáveis resulta das decisões do anterior governo. Quando o presidente da ANAC veio cá falar sobre a situação das aeronaves não tripuladas, vulgo drones, e o PCP perguntou se não havia um anteprojeto de decreto-lei sobre a matéria elaborado durante o mandato do anterior governo, ele confirmou. Portanto, havia um anteprojeto de decreto-lei sobre aeronaves não tripuladas e a utilização de drones durante o mandato do anterior governo e até agora nada. Ou seja, este é um problema que não tem 2 anos. Este problema está adiado há 2 anos, mas foi adiado durante 4 anos e meio. E a mesma coisa em relação ao sistema de gestão de tráfego aéreo. O Air Traffic Management é um sistema crítico do funcionamento do transporte aéreo. Já devia estar em operação e em funcionamento o novo sistema, mas não só foi adiado, como foi impedida a concretização das medidas em relação a essa adoção e upgrade técnico, porque a análise técnica e a proposta da adoção do novo sistema de gestão de tráfego aéreo, inclusive a inserção de Portugal no sistema europeu, que tinha a ver com a tecnologia adotada pelo sistema que se pretende e que se propôs nessa matéria, essa análise técnica e proposta foi apresentada durante o mandato do governo anterior e, portanto, chegamos aqui, estamos em 2017, já quase no fim do ano, e os problemas mantêm-se, razão pela qual é maior ainda, hoje em dia, maior do que nunca a nossa preocupação. A situação está cada vez mais grave, mas infelizmente o problema não começou agora, não começou este ano nem em 2015, já estamos perante os resultados das opções tomadas no governo anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Lembrar apenas que havia um decreto-lei de serviço aéreo, incluía aeronaves não tripuladas, trabalho aéreo, que o senhor Presidente da ANAC disse que se foi revogado por um regulamento, coisa que juridicamente tenho as maiores dúvidas, mas existia legislação do anterior governo sobre trabalho aéreo. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a todos os presentes e dizer que também sobre este requerimento o Bloco de Esquerda obviamente votará a favor da sua aprovação. No entanto, distanciamos-nos bastante dos considerantes que justificam a apresentação do requerimento, nomeadamente acontecimentos que já foram aqui discutidos e já houve a oportunidade de falar diretamente com a entidade, digamos, responsável pela gestão aeroportuária, que é a ANA, a Vansi. Portanto, isso foi bastante falado na altura, motivou até requerimentos de outros partidos, creio que o Bloco também apresentou um requerimento, salvo erro, e portanto creio que a justificação para o Sr. Ministro vir cá decorre dos considerantes que o PSC apresenta, mas é justificável porque se trata de áreas que, relativamente às quais vale a pena ouvir o responsável da tutela para digamos, formar uma opinião mais completa sobre estas situações. Em relação em alguns aspectos, este requerimento até pode ser considerado um bocadinho alarmista, porque, aparentemente, haver acontecimentos que não são suscetíveis, portanto, deixa-se subentender que as dificuldades de natureza tecnológica que o atual sistema de navegação aérea tem e que já nós todos sabíamos que isso era assim, porque o Presidente da NAVE já cá esteve a dizer exatamente isso, o facto de se identificar 4 acontecimentos sem dizer que tipo de acontecimentos se trata, como sendo prova o caráter obsoleto do sistema de navegação que está em curso, pode ser considerado, se não se caracterizar os acontecimentos, como um fator de alarmismo social, que espero que se não seja utilizada na batalha, no confronto político. Portanto, creio que essa circunstância justifica que o Sr. Ministro venha cá e justifica a aprovação do requerimento.
Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, pela nossa parte, como é óbvio, também apoiamos este requerimento apresentado pelo PSD. Achamos que ele é bastante relevante para discutirmos estas matérias, que são, de facto, as matérias que estão neste momento em cima da mesa. E, por isso mesmo, parece-nos muito importante. É verdade que nós já fizemos aqui um conjunto de audições, mas faz todo sentido, até por isso mesmo, podemos agora, também com o contributo dessas mesmas audições, perguntar ao Governo o que é que efetivamente está a acontecer. E isso é o que mais nos preocupa. Se nós estivéssemos preocupados aqui com o processo de privatização da ANA, se calhar chamaríamos cá o anterior Primeiro-Ministro José Sócrates, que certamente viria a esta comissão, para nos explicar porque é que pôs, por exemplo, a privatização da ANA num morando de entendimento com a Troika, que depois outro governo teve de cumprir. Mas eu, sinceramente, não acho que isso seja neste momento o mais importante, mas pronto, se insistirem muito em querer discutir porque é que a ANA foi privatizada e os termos em que a ANA foi privatizada, então se calhar convém-nos aqui ao início dessa mesma discussão. Para nós a discussão não é sobre isso. Se quiserem fazer essa discussão, claro que estamos sempre abertos, nunca recusamos qualquer tipo de discussão, mas então teremos de chamar aqui provavelmente os maiores responsáveis por isso ter acontecido. Tenho a certeza que nenhum deles se negará a vir a esta comissão.
Podemos passar à votação? Sr. Deputado, tem a palavra.
Presidente, só uma palavra final para dizer, portanto, que os acontecimentos são o que são, estão datados, são factuais, estão muito claros no tempo em que ocorreram e eles sucedem-se uns atrás dos outros e são problemas muito graves que têm a ver com a segurança de todos. Neste caso, a segurança aérea é uma área muito sensível, como todos sabem, e, de facto, há responsáveis, portanto, e o nosso papel na Assembleia da República é fiscalizar, precisamente, essas entidades responsáveis, sendo que o responsável máximo é o Ministro do Planeamento, e é esse que queremos ouvir, no sentido das soluções encontradas para resolver um conjunto de problemas. Sendo que o último é o último, e o último é o que nos traz aqui, portanto, essa discussão, e não há alarme nenhum, que quem viu o Expresso e quem viu o Diário Económico esta semana, portanto, os assuntos vêm lá, muito claros, apesar de a falta de justificação de alguns deles, porque o Ministério não os dá a ninguém. Portanto, aqui terá que os dar, porque é o sítio próprio para isso mesmo. Muito obrigado, era só isso.
Muito obrigado. Sendo assim, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, apreciação e votação do parecer na generalidade relativa à proposta de lei 99-13, terceira sessão. Aprova as grandes opções do plano para 2018. O relator é o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei como é que o Sr. Presidente quer fazer, que se apresentamos já os dois relatórios e os votamos depois no fim, ou se fazemos relatório, discussão, votação, relatório, discussão, votação. É só... Pela minha parte, eventualmente, eu sugeria...
Julgo que podemos fazer a apresentação dos dois porque a matéria é concomitante, e depois fazer a discussão conjunta e votamos conjuntamente.
Muito obrigado,
a palavra
senhor.
Nesse modelo, ninguém se opõe.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de uma reflexão melancólica que teremos de fazer, se faz ou não faz sentido, eu hoje admito que possa ter uma opinião um bocadinho diferente, se faz ou não faz sentido nós termos esta discussão, de facto, das GOP e do Orçamento de Estado num só deputado e com a discussão em conjunto, mas isso é uma reflexão que faremos não hoje. Queria começar, como é óbvio, por pedir desculpa até a todos os grupos parlamentares pelo envio tarde destes mesmos relatórios, mas sucede que, além de ter tido uma semana que, como toda a gente sabe, foi preenchida até do ponto de vista das agendas parlamentares, hoje mesmo o grupo parlamentar, onde o Sr. Presidente também esteve fora de Lisboa, nós hoje fomos hoje fazer uma visita à região de Oliveira de Frades e a Vouzela, e por isso mesmo só quando cheguei aqui ao Parlamento por volta das 4 e pouco é que consegui dar o ok de envio destes mesmos relatórios, e era exatamente por isso que vos pedia desculpa por este mesmo atraso. Se algum grupo parlamentar quiser que a discussão ou a votação ocorra amanhã, pela nossa parte, como é óbvio, não o enviabilizaremos, porque temos a noção que os documentos foram enviados já muito em cima da hora e, portanto, queria-vos dar essa mesma explicação. Permitam-me que comece aqui com o primeiro relatório, que tem a ver com as grandes opções do plano. Elas entraram no Parlamento no prazo regimental, no caso até no dia 13 deste mesmo mês, e recebemos já mais tarde, a 9 de outubro, o parecer também do SES sobre as grandes opções do plano, que foi um documento que foi bastante tido em conta também na elaboração deste mesmo requerimento. Acima de tudo, eu nas grandes opções do plano olhei para as áreas que mais diretamente têm a ver com a nossa Comissão, as áreas do Ministério da Economia, do Planeamento e Infraestruturas, do Ambiente e Mar, e ainda a parte da prevenção da rodoviária que está na administração interna, e foi sobre essas que me debrucei, porque são as matérias que nós temos de seguir aqui e de acompanhar aqui. Do ponto de vista do enquadramento geral, é importante dizer que o Governo se baseia muito, quer no seu próprio programa de Governo, quer, acima de tudo, no Plano Nacional de Reformas, na formulação que foi apresentada já este ano, em abril de 2017, na Assembleia da República e, posteriormente, enviada à Comissão Europeia, e as linhas estratégicas essenciais desses dois documentos continuam a ser combater os constrangimentos e o desenvolvimento da economia portuguesa, a baixa produtividade e a competitividade nacional, os níveis excessivos de endividamento da nossa economia e a necessidade de reforçar a coesão e a igualdade social. Aliás, o Governo assume muito que aqueles seis pilares, que eram os seis pilares do PNR, estão também aqui presentes nestas mesmas GOPs. É importante a esse particular referir que o Conselho Económico e Social, no seu parecer, que é conhecido, diz de uma forma muito clara, entendo o Conselho Económico e Social, que estas GOPs de 2018, e eu passo a ler, são limitadas do ponto de vista estratégico, por não definirem claramente as opções e as prioridades, e entendo também o SES que as GOPs continuam a não incluir uma avaliação da execução das políticas anunciadas na versão do ano anterior e na versão plurianual apresentada pelo Governo no início da legislatura, que eu acho que é uma reflexão, fim de citação, que eu acho que é uma reflexão... Quatro. Eu estou a seguir exatamente a estrutura do que aqui está, enquadramento geral. Que eu acho que é uma reflexão que não é destituída de senso e que nós teremos de fazer. Eu tenho muitas vezes esta noção que nós acabamos por refletir sobre estas matérias quando estamos aqui no quadro do orçamento, e quando estamos no quadro do orçamento temos uma pressão até dos tempos, dos prazos para o fazer. Se calhar, eu sei que nós temos sempre muito trabalho, mas vale a pena nós tentarmos eventualmente refletir sobre estas matérias quando não esteja sobre nós uma pressão tão grande destes mesmos calendários, porque eu acho que esta reflexão do SES é uma reflexão que faz todo o sentido. É importante também referir que nesse sentido também o SES tem uma segunda reflexão bastante relevante quando diz que o documento das GOPs não dá o relevo necessário às medidas para o crescimento da produtividade na economia portuguesa. Eu, aliás, acho que esta reflexão sobre a produtividade é uma reflexão que nós voltaremos a ter. Nós elencámos aqui um conjunto de matérias sobre os sistemas estruturais para a economia portuguesa. Lembro-me, por exemplo, o que teremos ao longo do próximo ano sobre o financiamento da economia portuguesa, mas hoje acho que devíamos ter aqui, hoje, quer dizer, acho que também nas nossas preocupações enquanto Comissão deve estar uma preocupação sobre o tema da competitividade. Depois, muito relevante também é uma recomendação que o próprio SES faz da inclusão, de uma inclusão nas GOPs, de uma sistematização dos principais investimentos públicos. Aliás, o SES fala mesmo à semelhança do antigo PIDAC, faz aqui uma referência ao antigo PIDAC, que eu acho que também é uma reflexão bastante curiosa e bastante relevante. Mas chamo também aqui, do ponto de vista do enquadramento geral, uma reflexão que o SES nos apresenta, que é a seguinte: a forma como as GOPs são apresentadas e a sua não articulação aparente com as metas orçamentais, diz o SES, não permite dar um cabal cumprimento à elaboração do parecer nos termos constitucionais e legais. Colocam-se, diz mesmo o SES, sérias dúvidas à consistência da proposta para permitir as GOPs serem um elemento com o qual o Orçamento de Estado para 2018 se harmoniza, tal como previsto no artigo 105 da Constituição da República Portuguesa. E eu acho que, como é óbvio, qualquer análise que nós possamos fazer às grandes opções do PAN tem esta dificuldade e esta restrição que eu próprio também senti ao ler este mesmo documento e ao preparar aqui este mesmo parecer. Depois tenho aqui um ponto 2.2 sobre o cenário macroeconómico. O cenário macroeconómico, como nós sabemos, é um cenário de um crescimento do PIB esperado de 2,2%, o que significa uma desaceleração. Nesse sentido também, o próprio SES chama a atenção desta matéria, dizendo que as projeções apontam para uma desaceleração do crescimento do PIB e também do investimento e das exportações, mas eu falarei um bocadinho mais detalhadamente sobre esta matéria quando estivermos a falar mesmo do Orçamento de Estado já a seguir. Depois sigo também aqui uma formulação que é um bocadinho das próprias GOPs, relativamente aos principais indicadores económicos, que é o que está aí na página 6, com o quadro dos principais indicadores económicos, que é sempre absolutamente essencial, e depois entramos aqui aí sim num conjunto de áreas que eram aquelas áreas que eu elencava no início. Áreas que têm a ver com a presença de Portugal no mundo, os detalhes das relações com as nossas comunidades da chamada diáspora, a necessidade de apostar também na diplomacia económica como forma a promover o comércio externo e a internacionalização das empresas portuguesas, aliás, num quadro em que nós sabemos que há uma travagem bastante grande do ponto de vista das próprias exportações, e nesse sentido também o papel da AICEP enquanto agência que tem essa principal responsabilidade. Depois também, do ponto de vista da inovação da
economia. Nas GOPs, o Governo falam muito da necessidade de aumentar as exportações de alta tecnologia no total das nossas exportações e apontam aqui um conjunto de matérias que para isso podem ser importantes: a promoção do potencial criador em novas empresas, o estímulo à integração não assimétrica de empresas e instituições em cadeias de valor, a qualificação dos laboratórios, dos institutos e laboratórios nacionais, um programa que é o programa Interface, um conjunto de programas como o Portugal.4, o Portugal 4.0, a Indústria 4.0, a desmaterialização de um conjunto de serviços e depois um conjunto de programas que também já temos vindo a falar aqui na nossa comissão, que têm a ver, alguns deles, com os instrumentos financeiros do Portugal 2020 e os fundos de co-investimento, no caso de 200 milhões de euros, mas também depois um conjunto de outros programas, o Startup Voucher, o Vale de Incubação e o Vale de Aceleração, o Programa Momento, um Programa Semente e a estruturação do desenvolvimento do ecossistema nacional para o empreendedorismo. Que chamo de qualquer forma a atenção, porque isso é relevante, que todas estas matérias que estão aqui inscritas na GOP, nas GOP como desejos do Governo, devem ser um bocadinho confrontadas com os últimos dados que nós temos tido aqui, nomeadamente do INE, que nos dizem que há, do ponto de vista da balança comercial, um agravamento do seu desequilíbrio. E por isso mesmo, estas matérias são importantes nesse ponto de vista, até se servissem para contrabalançar esse mesmo agravamento da balança comercial. Chamem muito a atenção que são medidas que estão aqui postas num cenário em que nós estamos a perceber que as nossas exportações deixaram de expandir, muito pelo contrário. Também nesse sentido o SES, e acho que é importante, considera que este documento não dá um relevo necessário às medidas para o crescimento da produtividade na economia portuguesa no atual contexto competitivo, tendo em conta a prioridade nesta matéria no âmbito da economia política e social. Depois, uma outra medida muito relevante, que aliás também passa aqui para o próprio Parlamento, que é a medida do programa capitalizar, e aí destacava só, por exemplo, o desenvolvimento do Balcão Único para a gestão integrada dos créditos públicos, Autoridade Tributária e Segurança Social, e, por exemplo, o acompanhamento da implementação dos novos mecanismos de recuperação da empresa, alguns deles que ainda estão aqui na própria Assembleia, e, portanto, percebe que o Governo quer seguir estes mecanismos em 2018. A verdade é que eles ainda não estão, neste momento, aprovados. Também nesta matéria, que tem muito a ver com o programa Capitalizar e depois também o que tem a ver a seguir com o financiamento da economia, o próprio Conselho Económico e Social volta a recomendar que a reestruturação das empresas, nomeadamente aquelas que têm um endividamento excessivo, acautele a sua viabilidade, quando possível, devendo efetuar-se nestas situações a consulta dos trabalhadores prevista para estes tipos de processos, tal como diz aqui o próprio SES. Relativamente ao financiamento da economia nas GOPs, mais uma vez uma preocupação aqui com os non-performing loans, e nesse sentido o Governo diz que era importante haver uma plataforma de coordenação entre os principais bancos portugueses, e também que a reestruturação de empresas de uma forma célere e atempada, prevenindo a sobrevinda de empresas que não sejam económica e financeiramente viáveis, e acelerando também os seus procedimentos de insolvência. É uma matéria que também já temos falado aqui, sei que alguns grupos parlamentares têm aqui alguma preocupação sobre esta matéria e também aqui destacar. Relativamente ao turismo, fala-se também aqui um conjunto de matérias que têm a ver com a valorização do património do Estado e o programa que sabemos que está ligado a essa matéria, a promoção da digitalização das empresas de turismo e também o destaque de, eu diria, novos, entre aspas, produtos. Okay. Novos produtos como o cycling e o walking na versão original, em português eu diria produtos ligados a andar a pé e a andar de bicicleta. O cycling e walking é o que lá está. Há uma chamada de atenção que o SES nos faz relativamente geral, mas que eu incluí aqui na parte do turismo, porque do ponto de vista das GOPs não há nenhuma preocupação, não há nenhuma linha que nos fale sobre a situação internacional que pode ocorrer com a saída do Reino Unido do quadro da União Europeia. O que o SES fala é sobre a totalidade do impacto que isso pode ter na economia portuguesa, e nós já sabemos que nesse sentido o mercado britânico é o quarto maior mercado, representa aliás 9% das nossas exportações de bens e de serviços e é o segundo em termos de investimento direto, 8% do estoque total, mas nós sabemos que isto tem um enorme impacto também do ponto de vista do turismo e eu pus aqui esta reserva, esta cautela que o SES nos chama a atenção, este desafio que o SES nos faz, porque como é óbvio tem a ver com a totalidade do investimento económico, a totalidade das exportações, mas como pode ter um efeito muito direto na área do turismo, eu quis destacá-lo aqui. Ainda num conjunto de programas mais setoriais, as medidas têm a ver com o mar e aqui fala-se muito no aumento da competitividade competitividade portuária, fala-se muito na promoção do gás natural liquefeito marítimo, fala-se muito também no programa de desenvolvimento para a exploração das vias navegáveis interiores portuguesas, nomeadamente Douro e Tejo, fala-se muito no Mar 2020, enquanto PO, programa operacional, na implementação da janela única logística e também do conceito de Porto Seco. No caso dos portos, no caso das transferências de ferrovia entre os portos marítimos e os portos secos. Ainda quanto a matérias que têm a ver com estas matérias, mas passando já para a conectividade territorial, quer ferroviária, quer rodoviária, quer em organização de infraestruturas, só chamar a atenção para a concretização do Plano Ferrovia 2020, para o programa de valorização das áreas empresariais, no caso da ferrovia, com cerca de 100 milhões de euros, muito ligado àquelas linhas, aquelas muitas vezes chamadas de last mile, a ligação efetiva aqui a alguns planos diretos, e depois também a implementação do novo sistema de gestão de tráfego aéreo, sistema ATM, que acabámos até por falar já aqui um bocadinho a outro propósito. Também sobre esta matéria, chama a atenção do alerta que o SES faz, dizendo que no que se refere à política ferroviária e às capacidades aeroportuárias, que o que está previsto do ponto de vista das GOPs é escasso e pouco explícito relativamente às políticas de desenvolvimento. E também chama a atenção o SES, dizendo que nas GOPs não há nenhuma referência à forma como vão ser aplicados os fundos comunitários, com indicação previsível do impacto em 2018 dos principais agregados macroeconómicos. Ainda relativamente a esta matéria, quanto à mobilidade e transporte, só chamar a atenção do trabalho do que está previsto relativamente à expansão das linhas de metro de Lisboa e do Porto, à necessidade de rever os contratos de serviço público com as empresas de transporte urbano no setor empresarial do Estado, a reconversão também das frotas de transportes públicos de passageiros, com a aquisição de mais de 500 autocarros limpos, com um valor total de investimento de 145 milhões de euros, com início em 2018, o desenvolvimento de setores que modernizem, de instrumentos que modernizem o setor do táxi, mais um dossiê que também temos vindo aqui a acompanhar, e também matérias que têm a ver com a mobilidade elétrica e o plano estratégico de mobilidade suave e ativa, sendo que em 2018 se deve marcar já a conclusão do projeto da U-Bike em Portugal. Também depois há aqui um conjunto de matérias que têm a ver, por exemplo, com o andante, com a financiar também com o fundo, pelo fundo ambiental. Nesta matéria ainda também chamar a atenção que as GOPs, de acordo com o que o SES nos diz, sofrem de uma ausência ou omissão de visão para as vias de comunicação estruturantes das áreas metropolitanas, citação direta do parecer do SES, mas que me pareceu relevante por aqui. Para terminar, matérias que têm a ver com a energia, e estão apontadas um conjunto de intenções, como por exemplo a apresentação do Plano Nacional Solar, uma matéria que me é muito cara, que eu tenho falado muito, que são as interconexões energéticas com o resto da Europa, nomeadamente passando a barreira dos Alpes, uma matéria muito relevante também, tal como a interligação energética e elétrica, no caso, com o Marrocos, e a preparação de um convênio com a Espanha, com o Reino de Espanha, para se vir a desenvolver o MIBGAS. Também uma atenção, porque estas matérias também têm sido bastante mediatizadas agora, com algumas novidades mais recentes, até do que a posterior apresentação das GOPs, que têm a ver com o setor extrativo, porque as GOPs continuam a prever aqui uma dinamização do setor extrativo que possa desenvolver zonas mais carentes para o investimento e a geração de riqueza no território nacional. Por último, aquela matéria que, e eu próprio digo isto aqui, às vezes nós próprios na Comissão nos esquecemos que faz parte das nossas competências, que é a matéria da segurança rodoviária, com um conjunto de matérias que vêm previstas, no caso dos planos municipais e intermunicipais de segurança rodoviária, tendo o PENSE 2020 como matriz orientadora para estes mesmos planos, o alargamento dos SINCRO e também um plano de desenvolvimento de estratégias de educação e sensibilização com as ONGs. Passando para o segundo relatório, se me permite, Sr. Presidente, que é o relatório que tem a ver com a matéria do Orçamento de Estado. E desculpem-me ser exaustivo, mas estas matérias são como são. Do ponto de vista das políticas setoriais e dos recursos financeiros, começando pelo tema da economia, eu não segui aqui a estrutura direta do que está previsto na lei do Orçamento de Estado e no relatório do Orçamento de Estado. Achei que era mais relevante começarmos um bocadinho aqui com uma dimensão económica, porque a nossa Comissão acaba sempre por olhar muito para estes números e isso acaba, de alguma forma, influenciar também muito todo o resto do próprio relatório do Orçamento de Estado. Chamar a atenção que o Governo, no relatório do Orçamento de Estado, fala muito, portanto, num quadro de uma economia que vai desacelerar de 2017 para 2018, mas fala muito da mobilização do investimento e do mercado doméstico, para além do aumento da procura externa através do crescimento das exportações e da internacionalização das economias portuguesas. Este é muito o modo que o Governo tem no relatório do Orçamento de Estado. No entanto, Eu aqui dei também bastante relevância a um documento que me parece bastante importante, que recebemos na segunda-feira passada, e por isso mesmo também às vezes a dificuldade de preparar estes relatórios, que é o documento da OTAU, a análise da OTAU, e a OTAU entende que para 2018, de acordo com o cenário e o orçamento de 2018, prevê-se que o crescimento que nós vamos ter venha do contributo exclusivo da procura interna. Portanto, é importante percebermos que o relatório do Orçamento de Estado há muito aqui uma lógica de continuarmos a ter motores diferentes para a nossa economia, não só o mercado doméstico, não só a procura interna e o investimento, mas também a procura externa e as exportações, e a OTAU diz que, em sentido contrário, o contributo exclusivo que existe é um contributo da procura interna. E, nesse sentido, espera-se também, citando o parecer da UTAU, que a procura externa líquida tenha um contributo nulo em resultado da desaceleração das exportações de 8.3 para 5.4 e das importações de 8.0 para 5.2. Mais uma vez aqui eu chamo a atenção àquele ponto que o SES nos chama a atenção, que tem muito a ver com a produtividade e, de facto, numa economia que está a recuperar emprego de forma consolidada, desde 2013, mas acima de tudo desde 2015, de forma muito consolidada, numa economia que está a ter crescimento económico também desde 2015, nós percebemos que essa recuperação do emprego e esse crescimento da economia não está a ser acompanhado com um crescimento da nossa produtividade. E isso, como é óbvio, é um alerta também para a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento, e por isso mesmo é muito importante, eu acho que podermos, até nós próprios enquanto Comissão, fora do quadro do Orçamento de Estado, olharmos para este tema da produtividade. Ainda sobre o investimento, acho que é importante também, e não poderia deixar de o referir aqui, que há uma diferença muito grande entre as previsões de investimento e o que depois está a ser a realidade. Só para se ter uma noção, em 2016 o investimento das administrações públicas caiu quase 10%, com uma variação implícita face ao que estava no Orçamento de Estado de 12%, e até agosto de 2017, o dado mais recente que tenho, o investimento das administrações públicas aumentou 8,1% em termos nominais, quando o que estava a previsão que havia no Orçamento de Estado era de um crescimento de quase 27%. E por isso mesmo é importante, quando nós vemos estes números do investimento, perceber que a realidade dos últimos dois anos não acompanhou essa mesma previsão do ponto de vista orçamental. Depois, além destes grandes números, chamaria assim do ponto de vista económico, tentei ir aqui a um conjunto de áreas um bocadinho mais específicas. Áreas que têm a ver com a capitalização e financiamento, eu não vou ser tão exaustivo como fui no outro relatório, mas se algum senhor deputado que quiser detalhar algumas destas matérias, como é óbvio, completamente à vontade, e portanto, aqui muito alvos no financiamento bancário e na redução do sobreendividamento do nosso empresarial. Do ponto de vista da inovação, matérias que têm a ver com os centros de interface tecnológico como determinantes para a valorização das nossas empresas, matérias que têm a ver com a indústria e empreendedorismo, muito numa lógica também, que tem sido a lógica do Governo, uma aposta muito forte aqui nas startups, nas estratégias da Startup Portugal, e mais uma vez matérias como o App Summit ou a criação de zonas livres tecnológicas com task forces regulatórias para facilitar a investigação, o teste e a produção de tecnologias de ponta, matérias que têm a ver com a modernização administrativa aqui na componente de fiscalização das atividades económicas, matérias que têm a ver com o comércio e serviço, matérias que têm a ver com o consumo, matérias que têm a ver com o turismo, não vou repetir o que já falei também aqui um bocadinho atrás, matérias que têm a ver com a energia, recursos geológicos e mineiros, e depois também um quadro que tem a ver especificamente com a parte do orçamento do Ministério da Economia, o orçamento puro e direto do Ministério da Economia. E aí nós vemos que a despesa total consolidada do programa do PO, que neste caso é o PO, nem sei o número, peço desculpa, nem sei o número do PO, mas do PO do Ministério da Economia, que evidencia um aumento de 823 milhões de euros face à estimativa de 2017, mas que resulta acima de tudo de um aumento da despesa não efetiva no subsetor dos serviços e fundos autónomos e uma variação positiva na despesa suportada por receitas consignadas também de 62%. Só chamar a atenção que, do ponto de vista das situações específicas, o IVA do turismo, chamado IVA do turismo, mantém o valor do ano passado, 16,4 milhões de euros, o que tem um acréscimo com significado é a contribuição extraordinária sobre o setor energético, com um acréscimo de 26,3%. Depois, também do ponto de vista dos serviços e fundos autónomos, as dotações do IAPMEI com 83 milhões de euros, da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis com 25,6 milhões de euros, merecem aqui algum destaque. Passando depois para planeamento e infraestruturas, que é um departamento à parte, um departamento orçamental à parte e um programa orçamental também à parte. A minha lógica foi mais uma vez também olhar aqui para um conjunto de matérias que têm a ver com o planeamento e com a coesão, e nesse sentido o Governo está muito em linha com as matérias que têm a ver com o Plano Nacional de Reformas, e portanto há aqui uma ligação muito estreita com as matérias que têm a ver com o Plano Nacional de Reformas. E eu não posso deixar de destacar aqui também um impacto de um artigo do Orçamento de Estado que, não tanto diretamente até no articulado nas matérias que têm a ver com o planeamento e coesão, tem um enorme impacto nesta matéria, que é o artigo 4. O artigo 4 do Orçamento de Estado é o artigo que permite estas mesmas cativações. Eu chamo a atenção desta matéria porque, sendo certo que em todos os Orçamentos de Estado tem havido sempre artigos que permitem cativações, nós sabemos que em 2016, mas acima de tudo em 2017, o montante destas mesmas cativações foi significativamente mais elevado do que no passado. E isso teve um impacto muito grande no financiamento destes programas operacionais e das matérias que têm a ver com este mesmo Ministério. Nomeadamente, é importante lembrarmos que no dia 4 de julho, nesta nossa comissão, o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal nos ter dito aqui que as cativações aplicadas à empresa em 2017 somavam 361 milhões de euros, dos quais 221 milhões de euros diretamente afetos às PPPs e os outros 140 milhões de euros impostos à IP. É muito importante, quando nós estamos a aprovar um Orçamento de Estado que tem depois um conjunto de dotações, percebemos que essas dotações têm mecanismos de cativação e que esses mecanismos de cativação têm sido utilizados com valores muito elevados nos últimos anos. Depois também aqui, do ponto de vista deste programa ou deste Ministério, chamamos assim, um enfoque muito importante na matéria das infraestruturas, quer quanto ao setor rodoviário, mais uma vez com um grande destaque para o Plano Ferrovia 2020, quer quanto ao setor rodoviário, com destaque também para o que falávamos há bocadinho do Programa de Valorização das Áreas Empresariais e do PT3. No caso também do setor aeroportuário, a matéria que tem a ver com o Aeroporto Complementar de Montijo, e no caso do setor das telecomunicações, diz o Governo que serão implementadas medidas de reforço de segurança e de integridade das redes de comunicações eletrónicas. Quanto ao programa orçamental em si, eu gostava a partir da página 15, quanto ao orçamento, chamar a atenção só de dois ou três valores, podemos falar dos outros que entendam, mas pareceu-me curioso também e importante destacar que os encargos com as parcerias público-privadas têm neste orçamento de Estado um crescimento de 20,7% e que no caso das dotações afetadas às operações financeiras, nomeadamente as que envolvem ativos financeiros financiados por fundos estruturais e que traduzem segundo a participação do capital, do fundo de capital e de quase capital e do fundo de dívida e de garantia inserido no Ministério da Economia, que há uma lógica de o conseguir fazer também através da própria ADC. Passando para a página 19, Ministério do Ambiente, porque é um Ministério que também nós acompanhamos num conjunto de matérias que tem a ver com a mobilidade sustentável e com a eficiência energética, tentar só fazer aqui uma breve apreciação. O primeiro ponto que eu destaco é o ponto que tem a ver com os transportes e com a própria mobilidade urbana, e nesse sentido o Governo destaca a adjudicação da subconcessão do sistema de metro ligeiro na área metropolitana do Porto com um valor previsto de 221 milhões de euros e, no caso do metropolitano de Lisboa, a posição da capacidade produtiva, em particular nas áreas da manutenção, e também uma aposta no desenvolvimento dos investimentos necessários à renovação da própria frota, com grande manutenção de um conjunto de matérias que têm a ver com o serviço público das empresas reclassificadas, quer Metro de Lisboa, quer Metro do Porto, quer Transtejo e Soflusa, todas as matérias que temos vindo a acompanhar também aqui nesta mesma comissão. Chama a atenção que, do ponto de vista do programa orçamental, do PO16, a despesa total consolidada atinge nos 2.142 milhões de euros, o que significa um crescimento de 75% face à estimativa de execução de 2017. Também neste Ministério, relativamente aos passivos financeiros, destaca-se uma amortização de empréstimos no montante de 667 milhões de euros pelas empresas públicas reclassificadas de transportes urbanos. Depois, fechado aqui um bocadinho a parte direta dos ministérios, também algum destaque aqui ao setor empresarial do Estado, porque grande parte do que acontece, do que nós acompanhamos nesta missão, passa pelo setor empresarial do Estado, no caso dos transportes, do setor de transporte, no caso do setor também dos portos e, acima de tudo, também no caso das parcerias público-privadas, que merecem sempre a atenção também desta mesma comissão. E, quanto a isso, eu chamava a atenção numa matéria que tenho na página 26, que é uma citação também do próprio relatório do Orçamento de Estado, em que o Governo diz que, tratando-se de um processo negocial, no caso das PPPs, existe um conjunto de riscos associados à concretização integral deste objetivo orçamental estabelecido, tanto mais que a efetiva conclusão do mesmo se encontra dependente, em alguns casos, da obtenção das necessárias autorizações por parte das entidades financiadoras dos projetos, bem como a aprovação por parte do Governo das propostas da Comissão de Negociação, da assinatura dos contratos e da subconcessão alteradas e da respectiva remessa também para o Tribunal de Contas. Depois temos aqui também um conjunto de impactos na página 27 destas mesmas, dos enquadros plurianuais com estas mesmas PPPs. Por último, página 29 e seguintes, outras medidas que constam desta proposta de lei não estão diretamente nesta nossa comissão, mas acabam por ter aqui um grande impacto, nomeadamente um conjunto de impostos que recaem primordialmente sobre o próprio setor económico. E nesse sentido, é importante nós vermos que há um aumento da cobrança de impostos, por exemplo, relativamente aos IECs, aos impostos especiais sobre o consumo, com um aumento da receita fiscal de 17 milhões de euros no caso do IABA e de 30 milhões de euros, mais 2,1% no caso do imposto sobre o tabaco. A mesma coisa também relativamente ao ISP, com um aumento da receita na ordem dos 203 milhões de euros. Relativamente às tabelas do imposto sobre veículos, um aumento de receita fiscal na casa dos 49 milhões de euros. No caso do imposto de selo, um aumento de receita no caso dos 32 milhões de euros e no caso do IUC, um aumento de receita de 39 milhões de euros. Aliás, eu destaco até aqui uma nota que vem no parecer da UTAU, que me pareceu muito relevante mesmo, porque a página tantas da UTAU diz que no âmbito, e eu passo a citar, no âmbito da receita, o efeito combinado das medidas de política orçamental é nulo, com o aumento de impostos e a revisão da receita a compensar a alteração dos escalões do IRS. Quer num caso, quer no outro, eu eximi-me de dar a minha opinião pessoal, acho que essa matéria será uma matéria que é reservada já na próxima semana para os plenários e para os debates todos que nós vamos fazer. Vamos ter agora aqui muito tempo para exprimir aqui um conjunto das nossas opiniões e, portanto, não o fiz aqui nestes mesmos relatórios. Peço desculpa se fui um bocadinho acelerado na apresentação, até do ponto de vista da vocalização da apresentação destes mesmos relatórios, mas pronto, tenho esta contingência e quanto mais cansado estou, mais rápido falo e, portanto, peço desculpa também por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda assim, julgo que foi perfeitamente perceptiva e com a ajuda do suporte documental, julgo que estamos em condições de começar a discussão. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, um cumprimento ao Sr. Deputado Relator, numa altura em que a agenda parlamentar está a ser absolutamente exigente a todos os níveis, para todos nós, eu diria, e em que o debate do orçamento, como o PCP sempre sublinhou, devia ter, apesar de tudo, algum recato e alguma centralidade em termos de agenda parlamentar, mas os acontecimentos do país obrigam a que nos tenhamos que desdobrar em múltiplas iniciativas e compromissos, e por isso é neste contexto ainda mais difícil que se deve naturalmente salientar este trabalho que foi aqui apresentado e naturalmente manifestando a nossa compreensão para as dificuldades que levaram a que apenas hoje tenha sido apresentado e enviado, remetido para os deputados, a proposta de relatório. Os relatórios aqui apresentados são bastante factuais. São bastante factuais, embora uma leitura se calhar mais atempada e mais aprofundada nos permitisse, eventualmente, algum desenvolvimento mais apurado de aspectos que poderíamos talvez aperfeiçoar em relação a determinadas constatações e afirmações. Ou seja, às vezes a forma como se relata um facto pode permitir leituras diferentes e, como tal, aquilo que se opta por evidenciar versus aquilo que se opta por não referir, implica sempre escolhas e leituras e interpretações e, portanto, isso é próprio do ser humano, quanto mais da política. Dito isto, há aspectos que eu deixaria apenas a título de exemplo, duas ou três observações, que não prejudicam a, digamos, leitura mais geral e das questões essenciais dos relatórios e da aprovação que delas possamos fazer. Sobre o endividamento das empresas públicas, uma preocupação que todos nós temos, com nuances e com linhas de opção política diferenciada, mas sendo uma questão que o Sr. Deputado Relator referiu no relatório sobre o orçamento, de forma diferente do ano passado, por exemplo, em que o crescimento global do endividamento das empresas estava limitado a 3%, agora fica limitado a 2%, mas, embora se defina um regime específico para os investimentos que não se enquadram necessariamente nesse limite e, portanto, são enquadrados de forma diferenciada em termos legislativos, e, portanto, este tipo de aspectos, naturalmente, não são inteiramente suficientes, não alteram de forma crucial o sentido da leitura do texto, e existe, de facto, uma leitura bastante factual daquilo que é apontado, quer no relatório do Orçamento de Estado, quer nos próprios quadros orçamentais, que são, aliás, reproduzidos aqui, e, como tal, não há aqui margem para dúvidas. Sobre o orçamento, sobre o relatório acerca das grandes opções do plano. Duas observações. Uma que eu acho que tem... Aliás, a primeira até pode ser um contributo que o Sr. Deputado Relator entenderá ou não útil, mas também não fazendo questão da nossa parte que a alteração fosse feita, mas apenas chamando a atenção para a passagem que aparece na página 13 do relatório, que está, digamos, no item conectividade territorial, e onde se, é o último parágrafo, onde se diz, considerando ainda que este é um setor importante para a economia e muitas vezes dependente dos fundos comunitários, importa referir que, no entender do SES de Nasgop, não há uma referência à forma como vão ser aplicados os fundos comunitários com a indicação do previsível impacto em 2018 dos principais agregados macroeconómicos. Ora, esta afirmação do parecer do SES é precisamente na abordagem ao cenário macroeconómico e não especificamente numa política setorial. O que nos leva a entender que, salvo melhor opinião, aliás, está especificamente na página 10 do parecer do SES, na nossa, salvo melhor opinião, isto poderia fazer sentido de forma transversal e não aplicado apenas a um setor ou uma área setorial de governação, pelo que é apenas uma reflexão que deixo como contributo, poderia fazer sentido colocar-se no enquadramento geral, mas, naturalmente, a decisão do Sr. Deputado Relator aqui será o que entender mais adequado. Da mesma forma, por exemplo, seria para nós uma questão, digamos, candente e que, por evidência dos factos e da realidade concreta do país, nós não poderíamos deixar de fazer uma observação sobre a questão dos salários, embora o relatório não tenha uma menção à questão dos salários, essa questão surge no parecer do SES, sem deixar de considerar essencial a melhoria das qualificações. O SES sublinha que esta não é só por si suficiente para assegurar emprego de qualidade, impedir a emigração de jovens e de mais qualificados, e, portanto, faz um alerta sobre a qualidade do emprego, salientando a questão dos baixos salários e a disparidade de rendimentos entre homens e mulheres e as desigualdades salariais, que é uma questão que se tem vindo a verificar há dezenas de anos, e, portanto, não é uma questão de agora, é uma questão que tem vindo a acentuar-se, mais de 11 anos desta parte, e portanto, era uma observação que também que eu não podia deixar de colocar aqui, se há coisas que nós vamos decalcar do parecer do SES e que aproveitamos na nossa leitura do relatório das GOP, então a questão dos salários também podia ter interesse. Fica aqui o comentário e a observação, naturalmente sem fazer objeções de fundo às questões da leitura e da análise, relativamente a documentos que estão aqui explicitados, têm fonte identificada, estão colocados entre aspas na citação que se faz e, portanto, não há aqui progressão para grandes controvérsias de. Muito obrigado.
Para aceitar as sugestões e propostas, ou não?
Uma pequena explicação, se os outros deputados me permitirem. Antes de mais, agradecer muito a intervenção do deputado Bruno Dias. Esta vantagem que temos aqui de deputados experientes também é esta, porque o deputado Bruno Dias sentiu exatamente a dificuldade que eu senti. Quando ele falava há pouco, dizer, ok, mas nós temos aqui um conjunto de factos que são factos, a forma como nós nos pronunciamos sobre eles é humana. E eu senti muito essa dificuldade, nomeadamente a ler o relatório do Orçamento de Estado. Claro que factos são factos, mas nós também percebemos muitas vezes como é que esses factos são colocados. E por isso mesmo, quer num, quer no outro, o que eu tentei fazer foi ser o mais possível objetivo, mas também, através de relatórios que acho que são muito importantes, quer do SES, quer da UTAU, tentar fazer algum contrafactual, não usando palavras minhas ou a minha opinião, mas o que está expresso nesses mesmos relatórios. Só para dar um pequeno exemplo, a matéria do Brexit, que é completamente omissa nestes documentos, mas que o SES nos chama muita atenção, é uma matéria que é uma matéria transversal a todo o desenvolvimento económico, a toda a parte do investimento. Eu escolhi incluí-la no turismo, porquê? Porque ela tem um enorme impacto na matéria do turismo. Aliás, é muito curioso que o SES não o coloque na matéria do turismo, mas eu percebi que, à cabeça, sendo uma matéria que tem impacto geral, tem um grande impacto na matéria do turismo. Tal como a matéria dos fundos comunitários, que tem certamente impacto num conjunto de matérias, na matéria que tem exatamente a ver com toda a conectividade territorial, ela é absolutamente imprescindível. E foi exatamente por isso que eu escolhi pôr aqui, dizendo muito claramente, aliás, citando mesmo fundos comunitários, mas pareceu-me que fazia sentido ter aqui, é por isso que eu tenho esta matéria aqui e a do Brexit no outro. Só relativamente à questão dos salários, é completamente factual. Eu tentei não entrar numa matéria que nós não temos seguido aqui na nossa Comissão, porque a Comissão de Trabalho é que tem seguido muitas dessas matérias. E é exatamente por isso que eu não pus aqui uma matéria que tivesse a ver com a parte dos salários, para também não entrar aqui em domínios que têm sido seguidos noutras comissões. Tenho a certeza que na Comissão de Trabalho, no relatório que será feito, essa matéria é uma matéria muito detalhada, como, por exemplo, uma matéria que também o relatório do SES destaca, que é a matéria que tem a ver com os vínculos laborais e a disparidade que existe entre contratos permanentes e contratos não permanentes. É uma matéria que também é abordada no parecer do SES. É uma matéria certamente muito relevante, que eu não a incluí aqui porque não tem diretamente a ver com o nosso âmbito de competências e tem diretamente a ver com o âmbito de competências da Comissão de Trabalho e de Segurança Social. E foi exatamente por isso só que eu não a incluí aqui e espero que satisfaça. Satisfaça aqui pelo menos as preocupações do Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Deputado Carlos Pereira. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, obviamente, felicitar o esforço do Sr. Deputado Mota Soares. Naturalmente, para nós também recebemos os pareceres com pouco tempo, teria sido mais proveitoso estes comentários e esta apreciação com mais tempo para olharmos para os documentos e, sobretudo, olharmos também para os documentos que suportaram muito este relatório, nomeadamente o parecer do SES, da OTAU e por aí fora. E é aqui que eu gostaria de colocar, no que diz respeito à análise deste relatório, o que sai de facto, o que salta de facto à vista, é a utilização destes parceiros no sentido de justificar um conjunto de matérias que, enfim, tem vindo a ser discutida amplamente no que diz respeito a este orçamento. Eu devo dizer que foi um exercício inteligente por parte do Sr. Deputado Mota Soares, um exercício inteligente no sentido de aproveitar os parceiros de entidades que, enfim, comentaram e observaram e fizeram pareceres ao relatório, ao orçamento e às GOPs, no sentido de validar algumas das posições que o CDS e, de alguma forma, também o PSD têm vindo
a colocar. E, portanto, por isso acho que é de facto um exercício inteligente por parte do seu deputado Mota Soares, mas que eu devo dizer que não, enfim, eu não sei se é habitual, se tem sido assim, se esse é uma premissa do passado, a utilização de outros pareceres, porque a determinada altura eu estava a ouvir o Sr. Deputado Mota Soares e fui muito, enfim, profundo na análise que fez sobre o seu próprio relatório, e a determinada altura parecia que estava a ouvir um parecer sobre o parecer do SES. E este é propriamente mais um parecer da Comissão de Economia sobre estes dois documentos. De qualquer maneira, como disse o deputado Bruno Dias, são factuais as questões que foram colocadas, obviamente que foram colocadas as questões que interessavam, outras não interessavam, não estavam lá. Se me perguntarem de forma muito clara se considero que este relatório deveria ter estas menções tal como estão, eu diria que não, não é? Mas, como foi também já aqui dito, acho que, enfim, há também liberdade para o relator poder, dentro daquilo que é a sua apreciação política das coisas, encontrar uma forma mais habilidosa possível para passar a sua mensagem política, e eu acho que foi isso que fez o Sr. Deputado Mota Soares. Mas, volto a dizer, pareceu-me a determinada altura que algumas das questões, ou grande parte das questões, as questões essenciais, estão colocadas como sendo um parecer do SES. De qualquer maneira, há outras questões que julgo, enfim, gostaria de ter a opinião do Sr. Deputado Mota Soares, que, enfim, parece-me a mim que não deviam constar neste relatório. Vou, por exemplo, referir sobre o Orçamento de Estado, a página 13, a determinada altura, no último parágrafo, diz basicamente será ainda destacar o impacto do artigo 4 do Orçamento de Estado de 2018, pode vir a ter numa série de instituições da tutela do planeamento e das infraestruturas, que em última análise podem colocar em causa intervenções da segurança. Para isso contribuem as cativações de 2016, foram 1746. Enfim, esta é uma conclusão que não está no relatório, e é uma conclusão que não está substanciada em nenhum dado concreto, é uma opinião, parece-me a mim. E, portanto, acho que, enfim, queria ter a opinião do Sr. Deputado sobre esta matéria, da mesma maneira que um outro parágrafo em que diz prova do descrito anteriormente, é o facto do dia 4 de junho na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Perdão? Sim. Portanto, poder ter também uma opinião sobre essa questão. Na mesma linha de raciocínio, as questões relacionadas com as parcerias público-privadas, há também uma matéria que me parece, pelo menos um parágrafo que me parece que mereceria, enfim, ser talvez, não diria totalmente alterado, mas as parcerias público-privadas tendo uma natureza complexa que deram já, página 25, que deram já até lugar a uma comissão de inquérito na Assembleia da República, merecem naturalmente uma atenção desta comissão, e depois há aqui um conjunto de interpretações que me parece que deveriam ser melhor explicitadas. Nessa mesma página há um conjunto de comentários que foram retirados do relatório, do Orçamento de Estado, que também a mim, do meu ponto de vista e do ponto de vista do grupo parlamentar, foram colocadas sem o contexto que está no relatório. Portanto, foram colocadas no contexto deste parecer e não no contexto do relatório, o que dá a sensação de interpretações diferentes face àquilo que está efetivamente no relatório do Orçamento de Estado. E, portanto, há aqui algumas questões que, do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, deveriam ser, de alguma forma, melhoradas para que este relatório pudesse ter, de alguma maneira, uma colagem mais fina àquilo que é o entendimento do Partido Socialista sobre um relatório para estes dois documentos. De qualquer maneira, eu queria dizer já que o Partido Socialista vai votar a favor do parecer. De qualquer forma, parece-me que é do mais elementar bom senso que nós possamos trabalhar num documento que possa, eventualmente, ser mais confortável para todos os partidos, e eu acho que nesta questão em particular podíamos, de alguma maneira, evoluir um bocadinho sobre esta questão, se houver, obviamente, também disponibilidade da parte do Sr. Deputado Mota Soares nestas questões. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar aqui primeiro umas notas ao relator, felicitá-lo pela forma expedita, tendo em conta, portanto, todo o contexto político que vivemos, e agradecer-lhe a forma como ele, de uma forma exaustiva, elaborou este relatório, entrando em todas as áreas que importam à nossa Comissão, à Economia, Inovação e Obras Públicas, neste caso em relação aos dois relatórios, mas também da forma clara e evidente como apresentou aqui, portanto, todo de uma forma exaustiva, empenhada, disponível, aquilo que foram, portanto, a sua forma de olhar para o relatório. Na perspectiva do PSD, este relatório é claramente factual, na sua globalidade, portanto, não há aqui nenhuma matéria, quer as opiniões do SES ou outras entidades, no caso da OTAU e outras entidades, que tenham feito comentários sobre o relatório, são importantes para a nossa reflexão, para a nossa análise, para a nossa apreciação política aberta e transparente daquilo que deve ser um relatório. Deixo apenas aqui uma curiosidade objetiva, que tem a ver com o comportamento dos partidos políticos nestas coisas, tem aqui na Assembleia da República. Eu relembro que há 2 anos atrás coube-me a minha missão, precisamente, fazer estes 2 relatórios. A metodologia adotada pelo CDS-PP foi igual, tal e qual, a metodologia que o PSD utilizou na altura. Dados transversais sobre a globalidade do relatório, apresentámos comentários do SES, da UTAU e de outras entidades que, na altura, fizeram a mesma apreciação daquilo que é o relatório. São apreciações que não são dos deputados, são das entidades independentes e nós entendemos como tal. O comportamento dos partidos é que foi completamente ridículo, na minha perspectiva. Não sei qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre a leitura deste relatório, mas já vi o PCP que votou contra o relatório do PSD há 2 anos atrás, que era a mesma metodologia, tal e qual, a mesma filosofia factual e com opiniões concretas das entidades independentes, e o Partido Socialista, só muito à força, portanto, é que aprovou não, portanto, se absteve, se não me falha a memória, do relatório, com muitos comentários e muita crítica, com um sentido de ameaça evidente que chumbaria o relatório. Acho curioso essa mudança política, mas a vida é mesmo assim, cada um deve assumir os seus atos e ser como é. Sr. Presidente, queria deixar estas notas aqui que me parecem relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Era só para dar uma nota ao Sr. Deputado Mota Soares. O relatório do Orçamento de Estado faz referência ao Brexit. Das golpes não, mas o relatório do Orçamento de Estado faz referência ao Brexit.
Sim, senhor. Este inciso... Senhores deputados, não queria fazer uma discussão um pouco anárquica, mas como me pareceu que era uma nota para ajudar à discussão, permiti. Senhor deputado Heitor Sousa.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, queria começar por felicitar o deputado Pedro Mota Soares pelo trabalho gigantesco que isto dá, fazer um relatório, 2 relatórios destes, em tão curto espaço de tempo, ainda por cima, com o contexto em que todos nós vivemos nestas últimas semanas. E isso é um esforço notável que deve ser registado e valorizado. E dizer também que gostei bastante mais do relatório oral que o Sr. Deputado fez aqui na apresentação dos documentos do que da leitura dos relatórios, não propriamente do relatório sobre o orçamento, mas sobretudo o relatório sobre as grandes opções do plano. Começando pelo relatório do orçamento, eu creio que é de facto, como já aqui foi dito por vários partidos, um relatório factual sobre o qual não há nada a dizer e a, digamos, a registar. Creio que há, porventura, uma variável que, no que se refere ao relatório do orçamento, talvez pudesse justificar, eu pelo menos teria feito isso, mas respeito evidentemente a opção do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que era tratar de forma mais discriminada a variável do investimento público, porque ela é apenas referida sobre, do ponto de vista, digamos, da execução, quer no ano 2016, quer no ano 2017, até ao momento, portanto, no caso de 2017, ela é apenas referida como fazendo referência e bem entre aquilo, a decalagem que se observou entre o orçamentado e efetivamente realizado. Mas não tem esse mesmo tratamento de forma agregada a variável para o ano de 2018. E eu creio que para, digamos, ser equilibrada o tratamento desta variável, talvez justificasse uma referência explícita, até porque nos quadros orçamentais da administração pública, sobretudo, vêm dados sobre a evolução do investimento público e fazia, creio eu, alguma justificação que ela, que essa evolução fosse minimamente abordada no relatório. Mas, portanto, isto nem sequer é uma proposta, é uma sugestão, se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares quiser, digamos, acolhê-la, tudo bem, se não quiser acolhê-la, não é isto que ilustra nem desvaloriza o relatório que o Sr. Deputado fez. Ainda em relação à questão do orçamento, eu creio que o relatório, em todos os seus desenvolvimentos, tem especificações bastante, bastante relevantes e bastante pertinentes em todas as matérias, ou pelo menos na grande maioria das matérias que têm sido objeto de discussão e de reflexão no âmbito desta Comissão. Creio que, desse ponto de vista, nada falta à análise do relatório do orçamento. E portanto, a minha concordância, quer com o relatório, tirando esta questão do investimento público, quer com as conclusões do mesmo. Em relação às grandes opções do plano, eu creio que o relatório faz, portanto, uma abordagem dos valores e do texto das grandes opções apresentado pelo Governo, tendo como contraponto, quase como se estivéssemos numa peça de teatro, tendo como contraponto sistemático a opinião do SES, do Conselho Económico e Social. E eu creio que esta opção é uma opção bastante discutível, sobretudo porque em alguns casos o contraponto do Conselho Económico e Social não aparece nada justificado e aparece apenas como uma opinião que se contrapõe àquilo que vem no relatório das grandes opções do plano e sem nenhuma base que sustente. Por exemplo, estou-me a lembrar de memória as cautelas que o Conselho Económico e Social faz sobre a evolução da produtividade de trabalho e da remuneração, da evolução das remunerações no país, na economia. Eu creio que uma cautela deste tipo precisava de ser demonstrada para ser justificável. E aquilo que o Conselho, pelo menos o que vem citado no parecer, aquilo que é citado no parecer do Conselho Económico e Social, aparece mais como uma opinião com muito pouca fundamentação, o que pode ter uma de duas consequências, ou desvaloriza a opinião do Conselho Económico e Social, ou então funciona apenas como uma forma do deputado relator falar por interposta pessoa na avaliação que se faz desta questão, dando, digamos, maior credibilidade e sustentabilidade à opinião que é transmitida. Outro exemplo tem a ver, por exemplo, com a estratégia que o Conselho Económico e Social também faz, crítica em relação aos investimentos que são feitos na área dos transportes, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, dizendo que eles não têm uma justificação estratégica ou não têm uma avaliação estratégica. Eu creio que isso é um bocado até injusto, porque se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares estiver lembrado, e ao contrário daquilo que é a nossa própria opinião relativamente à estratégia que este Governo seguiu em matéria de transportes e infraestruturas, o Governo adotou, na nossa opinião, erradamente, a estratégia que vinha no PETI 3+, no âmbito da definição dos principais investimentos, quer no setor ferroviário, quer no setor rodoviário. E, portanto, se há matéria sobre a qual nós nos distanciamos desde o princípio, tem a ver exatamente com aspectos estratégicos, quer sobre a área metropolitana de Lisboa e do Porto, quer sobre o planeamento que muitos dos investimentos dos transportes têm relevado. E, portanto, esta referência, mais uma vez, ao parecer do Conselho Económico e Social, parece-nos um bocado despropositada, porque muito pouco fundamentada. Por último, também a insistência com que nas conclusões do parecer sobre as GOPs aparece a repetição que é feita no princípio do parecer, do relatório das GOPs, a repetição do distanciamento que as GOPs têm em relação a uma série de aspectos relativamente às grandes opções do plano, no ponto das conclusões, parece-nos a nós um bocadinho chover no molhado, porque é dito no princípio do relatório, e aqui bem, que as grandes opções do plano, do ponto de vista do Conselho Económico e Social, têm uma série de, afirmações pouco justificadas e, sobretudo, também pouco coerentes com o orçamento do Estado. Eu creio que isso, o relatório do Conselho Económico e Social tem razão nestas discrepâncias que existem. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem razão quando, no princípio do relatório, nos chama a atenção para essas discrepâncias. Parece-me um pouco exagerado, no ponto das conclusões, voltar a referir uma conclusão que é uma opinião que é do Conselho Económico e Social e que creio que não quer, é uma repetição daquilo que se diz no princípio. Considerando estas reservas, nós, mesmo assim, não podemos deixar de tal como o Sr. Deputado Pedro Mota Soares diz nas conclusões, também achamos que as grandes opções do plano, mesmo com este distanciamento crítico que o relatório refere, e na nossa opinião, bem, em alguns dos seus aspectos, sobretudo nos aspectos de enquadramento e de avaliação global das grandes opções do plano, creio que o relatório merece a aprovação desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar e para fazer um resumo dos vários comentários e sugestões, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, como é óbvio, agradecendo todas as palavras que me foram dirigidas. De facto, eu confesso que hoje tenho muitas dúvidas se faz sentido. Nós nesta comissão fazemos assim, nem todas as comissões fazem isso. Se faz sentido concentrar num só deputado duas matérias que são duas matérias efetivamente diferentes, são aliás por isso mesmo duas propostas legislativas diferentes, até acho que eventualmente pode haver alguma dialética pelo facto de não serem exatamente a mesma pessoa a fazer, reconhecendo que, como é óbvio, há uma vantagem muito grande até de simplificação do próprio processo, porque muitas das matérias são efetivamente conexas, isso é absolutamente óbvio, por isso que elas dão entrada neste momento na Assembleia da República, mas acho que é uma ponderação que nós devemos fazer fora deste quadro orçamental. Mas agradecer nesse sentido também a vossa compreensão, a compreensão de todos os senhores e senhores deputados. Como eu vos dizia há pouco, muitos dos elementos que nós recebemos alguns deles só mesmo esta semana, e foi uma semana bastante preenchida do ponto de vista dos trabalhos parlamentares, e isto também não teria sido possível apresentar sem a colaboração quer dos serviços da Comissão, quer dos próprios serviços técnicos do meu grupo parlamentar, a quem também quero agradecer. Permitam-me só aqui uma reflexão, porque eu acho que essa reflexão é bastante relevante, sobre o papel que o Conselho Económico e Social tem neste processo. Nós estamos a falar de um processo legislativo das grandes opções do plano, que não são um processo legislativo normal. Isto não é uma proposta de lei normal que o Governo envia para a Assembleia. Nós estamos a falar de grandes opções de plano. Podemos questionar a sua legitimidade ou não. A sua legitimidade não, não podemos questionar o que é constitucional. Podemos questionar a sua bondade ou não, se justificam ou se não justificam, mas há um quadro constitucional para a apresentação destas mesmas grandes opções. E nesse sentido, eu que sou um grande defensor da democracia participativa, sei que a democracia participativa não se esgota no Parlamento, e eu que também sou um grande defensor do diálogo social com as instituições, com os representantes legítimos de muitos interesses em Portugal, esse diálogo faz-se efetivamente através do Conselho Económico e Social. O parecer do SES, convém que nós o lembremos, não é só o parecer da Comissão Permanente de Concertação Social, não é só o parecer dos parceiros sociais que têm assento nessa mesma concertação, quer do ponto de vista dos patronais, quer do ponto de vista dos sindicais, é um parecer que que representa muitas instituições da sociedade portuguesa e por isso mesmo eu acho que não é um parecer igual a outros pareceres que nós recebemos, que são todos eles muito legítimos, mas é um parecer que nós temos de valorizar e por isso mesmo convém que nós lembremos que este parecer vem conjunto com as grandes opções do plano e chega a este Parlamento mesmo antes da discussão na generalidade das grandes opções do plano. A Constituição indica-nos exatamente isso, isso é o caminho constitucional e eu acho que há aqui três ou quatro reflexões que o SES nos aponta, às quais nós não devemos ser indiferentes e por isso mesmo eu refleti uma delas na própria conclusão, que é quando se diz deste distanciamento cada vez maior entre opções que estão nas GOPs e um quadro depois de execução dessas mesmas opções que é o próprio Orçamento de Estado, e eu percebo porque é que o SES diz que muitas vezes tem grandes dificuldades em fazer um parecer sobre as GOPs. Nós não podemos esquecer que quando o SES se pronuncia sobre as GOPs não tem sequer muitas vezes o próprio quadro do Orçamento de Estado, mas quando nós vemos o Orçamento de Estado percebemos essa mesma separação e é exatamente por isso que eu quis valorizar de uma forma muito efetiva o parecer do Conselho Económico e Social. Não são opiniões do Conselho Económico e Social, é uma tomada de posição fundamentada da própria concertação social, do próprio SES, que eu pessoalmente valorizo muito e que, sobre o qual quis dar também reflexo nessa matéria no meu relatório. Relativamente à questão específica do Brexit, é de facto uma das matérias que está nas GOPs. Eu falava, quando falei sobre essa matéria, estava a falar relativamente às GOPs, não estava a falar relativamente ao Orçamento de Estado, ainda que o relatório do Orçamento do Estado fala sobre essa mesma matéria, mas também, sejamos bastante honestos, eu não quis pôr, porque essa sim é uma opinião minha, direta, não me parece que na análise dos riscos orçamentais o risco Brexit esteja a ser valorizado na sua totalidade. Mas isso é uma opinião que eu guardarei para o próprio debate. Depois há uma matéria, passando a esta matéria das GOPs, há uma matéria que eu acho que é muito relevante quando nós analisamos um orçamento. Quando nós analisamos um orçamento, é muito importante vermos o que está no orçamento, mas vemos também os chamados riscos orçamentais. Aliás, há mesmo um quadro, há mesmo um capítulo em todos os orçamentos de Estado, isso provém da própria LEO, de análise dos riscos. Mas eu tentei trazer esse quadro também de análise de riscos para a nossa dimensão. Claro que há sempre riscos em todas as matérias, mas há um conjunto de riscos que nós sabemos que são mais evidentes. Curiosamente, na matéria das PPPs, e chamo a atenção mais uma vez que a matéria das PPPs tem um crescimento de 20% neste Orçamento de Estado, é o próprio Governo que identifica um conjunto de riscos nas PPPs, nomeadamente na matéria que tem a ver com a renegociação de PPPs. E o que eu quis fazer na página 25, salvo erro, agora falha um bocadinho a memória, é exatamente elencar estes riscos que o próprio Governo chama a atenção. E por isso mesmo, não são matérias que estejam fora do contexto, são matérias, acima de tudo, em que o próprio Governo reconhece que tem um conjunto de riscos nestas renegociações. E os riscos são conhecidos. Isto implica, em muitos casos, a conclusão do processo de negocial com as entidades financiadoras do projeto, Tribunal de Contas, assinatura de contratos de concessão e de subconcessão. Implica um conjunto de dificuldades que depois pode ter uma consequência do ponto de vista orçamental e foi por isso que eu entendi que era muito importante pôr aqui esta matéria. Tal como não é um risco orçamental nesse sentido, mas é um risco na execução, e agradeço muito também aqui as palavras do Sr. Deputado Heitor de Sousa, nós sabemos que um orçamento é exatamente isso, é uma previsão, mas sabemos que depois essa previsão, ao longo da sua execução, muitas vezes tem desvios. Há um desvio que nós já identificámos aqui nesta Comissão. Eu, também para ser factual, achei que era muito relevante pôr aqui o relato do que aconteceu no dia 4 de julho, nesta mesma comissão, em que um responsável das infraestruturas de Portugal vem cá e diz: atenção, eu tive aqui uma cativação direta só no meu orçamento de 361 milhões de euros. Nós estamos a aprovar um orçamento, mas não estamos a aprovar um orçamento, nenhum orçamento pode ser entendido como uma carta em branco ou um tiro no escuro para um governo. E nós sabemos que este risco, não na execução orçamental, não quanto às metas orçamentais, mas quanto à execução de muitos serviços, é evidente. E por isso mesmo, como? No seu total, mas eu não quis ir para uma coisa da totalidade, isto não é um orçamento da Comissão de Finanças nesse sentido, é uma comissão, onde tentei identificar aqueles que me pareceram os riscos maiores nos programas orçamentais com os quais nós lidamos diretamente. Eu certamente não ficaria bem comigo próprio se o Sr. Deputado Carlos Pereira, daqui a uns 6 meses, nós tivéssemos cá o Sr. Presidente da IP e disse: ah, mas houve um deputado que fez um relatório orçamental e não se lembrou de falar do tema das cativações, que nós sabemos que é transversal. Isso é que eu não me sentia bem comigo próprio, e por isso mesmo entendi pô-lo aqui, e acho que ele deve estar aqui e que deve ficar aqui. Relativamente também à matéria do investimento público, o Sr. Deputado Sousa só vai lhe dar uma nota. Isso aparece depois nos números em cada um dos programas, a parte do investimento, e depois até nos números macroeconómicos gerais. Eu só quis mais uma vez chamar a atenção de uma coisa, que é o seguinte: o Governo diz, e é legítimo que o diga, que a desaceleração da economia tem acima de tudo a ver com um conjunto de fatores, e acima de tudo tem a ver com consumo, que tem a ver com fatores internos, procura interna. Eu queria chamar a atenção que a UTAU não diz isso, a UTAU não diz isso, o SES não diz isso, e acima de tudo, termino já, Sr. Presidente, e acima de tudo também que, do ponto de vista do... Lá está, uma pessoa depois acaba por estar tanto tempo com estas coisas, depois acaba por ter aqui algumas coisas para dizer. Mas do ponto de vista do investimento público, nós sabemos que há uma prática reiterada, chamemos-lhe assim, e a tradição é uma prática costumeira de termos um nível de investimento público que depois não se vem a verificar. E eu só elenco aí também do ponto de vista dos riscos. Termino já, Sr. Presidente, uma matéria que é muito relevante. Eu percebo e acho que tem toda a razão, como tem razão com outras matérias do senhor Deputado e do Dr. Sousa quando fala do tema da produtividade. Mas eu, sinceramente, é a parte mais opinativa, até a opinião não é minha, é uma opinião que provém do SES, mas eu acho que há uma dimensão que nós não estamos a trabalhar na sua totalidade, que é a dimensão da produtividade. A economia portuguesa desde 2015 tem vindo a crescer, 1.8 em 2015, 1.6 em 2016, 2.6 este ano, previsão 2.2 no próximo ano. O emprego tem vindo a recuperar de uma forma muito sólida desde 2013, mas acima de tudo desde 2015, muito consolidadamente. E isso não se está a ver do ponto de vista da produtividade. Não há nenhum quadro que nos fale diretamente da produtividade nas GOP nem no Orçamento de Estado. Eu podia ter posto aqui números, que são números que estão a seguir no INE, mas também não quis fazer esta discussão aqui e confesso que nem tive o tempo para fazer uma análise mais aprofundada, mas para mim é muito importante deixar aqui expressa uma preocupação relativamente à matéria da produtividade, porque de facto num quadro económico em que a economia cresce, não cresce de forma tão rápida como o emprego, portanto nós percebemos que há aqui uma diferença entre as duas coisas e isso significa uma diminuição da produtividade, e é um tema que a mim me preocupa bastante e que eu quis deixar também aqui expresso, porque também é uma preocupação que o SES nos elenca. É verdade que o SES não detalha esta mesma preocupação e se calhar também é uma linha de ação nossa para o futuro de continuarmos a discutir esta matéria. Eu não a quis aprofundar muito, até porque muito sinceramente não tive tempo mesmo para aprofundar, mas não quis deixar de expressar porque sinto que era uma obrigação minha deixar, chamar a atenção também desta preocupação que é expressa pelo SES e que eu sinto muito diretamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos cumprir a nossa tarefa, que é passar à votação, e portanto, a partir de agora, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço, obviamente, ao Sr. Deputado Relator e cumprimento o trabalho exaustivo e rápido, como tem que ser, são sempre estas coisas, muito em cima. Agradecer aos Srs. Deputados e, portanto, regressaremos aos trabalhos para a próxima semana. Sei que há uma reunião a seguir e, portanto, vamos deixar livre a sala, para que possamos permitir que a discussão se unou, julgo que é no âmbito de uma petição. Portanto, muito obrigado a todos e até amanhã.